Não se confunda, gritos e risadas são bem parecidos. Helter Skelter, no Cena Cena. Eu sou o Trovador, esse podcast em um oferecimento Meros Menes 3. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras, às vezes. Tentando dissecar tudo cena a cena. Agora vamos ao episódio 37, sobre Helter Skelter e o Mundo das Aparências. Ou qualquer título que eu imaginar pensando em, sei lá, Matrix, para fazer um título bonitinho e chamativo. Porque é sobre isso que é esse mangá, é sobre isso que é esse episódio, é sobre isso que é isso. O primeiro texto, no primeiro balão, no primeiro quadrinho, na primeira página do mangá, é: eu quero emagrecer. E isso, junto da composição do resto da página, já sintetiza muito bem o que é Helter Skelter. Por conta que, logo depois, ele já apresenta a nossa personagem, Lírico. Lírico está aparecendo em uma propaganda de venda de picolé. Só que agora é um picolé com 70% menos açúcar. Ainda é um picolé, ainda faz mal, ainda tem muito açúcar. Só que agora tem 70% a menos. Helter Skelter é um mangá por Kyoko Okazaki que discute muito sobre a nossa relação com a beleza e com seus produtos, não apenas produtos de beleza como cosméticos, mas os produtos a partir da beleza, como comerciais, filmes, produções e até a pessoa se torna um produto. E o mangá, ele é indiscutivelmente bom em discutir essas coisas, e primeiramente falando da forma do mangá, sem comentar de estrutura ou narrativa por enquanto, ele tem uma antítese muito interessante no ponto de que ele é um mangá sobre beleza. Ele está mostrando atrizes muito belas que trabalham vendendo o quão belas elas são. Só que é um mangá feio e é uma antítese perfeita por conta. Ele não é simplesmente feio, ele é um feio um pouco parecido com, sei lá, o Won desenhando o Mob Psycho 100. Ele é estranho. Ele vai bem para longe de desenhos tradicionais de rabisco de mangá, como, sei lá, ele passa longe de um One Piece, de Shonen, até porque isso daqui é uma obra voltada para mulheres adultas. Isso sobre demografia, não é sobre classificação. Por mais que demografia seja uma classe. Enfim, vai ver o seu narrativo. Por mais que ele seja voltado para isso, ele foge de muitas convenções de desenho e até dentro das próprias teses, ele tá meio que fora disso. Por conta que enquanto ele tá lá discutindo questões de beleza e mostrando algo que é hiper belo, ele é feio. Mas não feio de mal feito. Ele é feio de simplesmente estranho de olhar. Ele é uma arte suja, rabiscada, que às vezes ele não tem boas proporções. Parece que assim, a pessoa acabou de aprender a desenhar e fez esse mangá. Mas é simples assim. É a antítese perfeita. Eu não tenho certeza se as outras obras da Kyoko são nesse modelo também de feias, para ser sincero. Eu não sei se as outras obras dela são também nesse estilo de arte, ou foi uma escolha própria dela para fazer essa antítese com Helter Skelter, mas sendo ou não, funcionou. A nossa protagonista é Lílico, uma atriz, modelo, cantora e tudo mais, é quase como uma idol. Ela é uma das mais famosas e belas modelos do Japão. E Helter Skelter é a história de degradação de Lílico. Sendo específico sobre o mangá, ele tem 9 capítulos, já saiu no Brasil pela New Pop, e se você não quiser comprar o mangá, você acha fácil online. Então, se você não quer spoiler, vai ler lá rapidão e volta aqui para saber o que é que eu penso, caso isso seja importante para você em algum nível. Ou então, se você já leu ou está pretendendo ler, continua aqui só para termos essa discussão calorosa. Mas o que que eu quero dizer com degradação da Lílico? Por conta que a Lilico é essa modelo bela, que trabalha com beleza, é muito egocêntrica, e em um dia ela simplesmente encontra uma cicatriz na própria testa. Uma cicatriz que marca o início da sua perda de validade. Por conta que, como a própria Lilico diz, todas as coisas têm uma data de validade, e a beleza tem uma data de validade também. Principalmente a beleza dela, por conta que a Lilico e sua beleza são totalmente, absolutamente artificiais, mas eu comento isso um tantinho mais na frente. A beleza de Lilico vai se esvair aos pouquinhos, e como ela mesma diz, ela sente que algo dentro dela está morrendo aos poucos, que além de ser uma metáfora para ela estar envelhecendo aos pouquinhos, é também sobre como, depois de passar por tantos processos cirúrgicos, o corpo dela simplesmente não aguenta mais e está pedindo arrego. Aí agora ele está começando a rejeitar toda essa beleza. Mas para além de uma grande metáfora ao mercado da beleza, de como ele está sempre procurando algo belo, descartando o antigo e buscando algo novo, mais belo, mais belo, mais belo, ele também representa um pouco da parte do padrão de beleza do Japão, por conta que ele é um tantinho diferente aqui do nosso ocidental. Não tão diferente assim, a gente vê as mesmas taras em alguns negocinhos assim, só que o padrão de beleza japonês, ele é muito infantilizado, para dizer no mínimo. O padrão japonês é sempre procurar algo o mais infantil possível, o mais juvenil, jovial possível. É o pequeno, o frágil, o magro. As lolis e toda a epidemia que tem na internet em volta disso são a perfeita exclamação desse padrão estranho de beleza. Porque todo padrão de beleza, quando chega em um certo nível, começa a ficar estranho. Segue o que vocês quiserem, isso aqui é apenas uma leitura sobre isso. A ideia do mangá é literalmente retratar os. Em certa parte, os padrões de beleza estranhos e extremos. É tanto dessa busca pelo cada vez o mais juvenil, o mais jovem, não em um sentido pedófilo, mas em um sentido de simplesmente é o padrão de beleza, o juvenil, o que apresenta ser bem jovem e inato, que uma das rivais, por dizer assim, da Lilico dentro da agência de modelos que ela trabalha, é uma menina jovem que dizem que é a mais bela de todas e que ela não passou por nenhum procedimento cirúrgico, mas é porque simplesmente ela tem 15 anos. Por isso, muito para Lilico, o quanto mais tempo passa, mais longe, mais distante ela tá desse padrão, porque menos juvenil ela é, o que torna ela menos rentável. Porque é muito do pensamento que ela teve para entrar nesse mundo. Ela queria ser bela, ela queria ser rentável. Quem encontrou ela foi a Mama, que ela se autodeclara Mama, por mais que não seja a literal mãe dela. A Mama encontrou a Lilico e a moldou a própria imagem, literalmente. Ela, a Mama, era uma antiga modelo da muito tempo atrás, 20 anos atrás. Aí ela encontrou a Lilico, uma menina feia, gordinha e não padrão de beleza, e resolveu a transformar em uma supermodelo. E passando por várias cirurgias, processos em clínicas clandestinas com métodos muito questionáveis, a Mama transformou a Lilico ao seu padrão antigo. Ela quase que literalmente se recriou a partir do modelo Lilico. E basicamente, nós vamos ver a decadência de Lilico partindo do capítulo 1, com um arranhão na testa que parece aumentar com o tempo, até a sua queda como modelo e desaparecimento estranho. O mangá tem várias subtramas e uma das. Bem, subtramas mesmo, é a subtrama dos policiais investigando a clínica clandestina que tratou a Lilico. porque reafirmando isso, ela passou por inúmeros processos cirúrgicos para ter a beleza que tem. O que é uma antítese completa do que a própria Lilico vende para o público, por conta que ela diz a todo mundo que qualquer pessoa pode conseguir a beleza que ela tem, basta comprar meus produtos. E isso nós vemos enquanto ela está dando uma entrevista e falando essas coisas, e nós vemos dentro da mente dela, por conta que é um mangá, ela mesma dizendo, ok, não é verdade, eu passei por cirurgias, coisas assim, mas é a mídia, eu só preciso dizer o que vocês querem ouvir, então eu fiz meu papel. Outra das mini tramas é a da irmã da Lilico, porque enquanto nós acompanhamos a decadência degrau a degrau da Lilico cada vez mais afundando e perdendo sua fama, nós vemos um mini arcozinho, bem minizinho, só uma pontinha disso, da irmã da Lilico. A irmã da Lilico é provavelmente uma versão de como a Lilico ela era antes dos processos cirúrgicos. Ela é gordinha, é baixinha, é totalmente fora do padrão modelo. Só que depois de conversas com a Lilico e incentivos da própria Lilico, ela começa a entrar aos pouquinhos no mundo de fazer cirurgias plásticas, tentar emagrecer com dietas, coisas assim. E como a própria Lilico diz, isso é um mundo quase como de drogas, por conta que se você usa drogas, você vai querer sempre uma dose mais forte e uma coisa mais forte na próxima vez. E ela compara isso dizendo que os produtos de beleza, os cosméticos, são mais ou menos assim. Você usa uma vez, aí na próxima vez você precisa de mais, depois mais, depois mais. E depois eles simplesmente param de funcionar e você vai precisar de produtos mais fortes, mais poderosos. E você vai entrando nesse ciclo vicioso que a Lilico já entrou e já está no fim dele. E acabou fazendo com que sua irmã entrasse nisso também. Outra das subtramas é da assistente da Lilico e do seu namorado, que essa é uma subtrama não tão relacionada com a questão beleza, mas relacionado mais à questão de o quanto a Lilico é uma personagem nada admirável, nada gostável, ela é tóxica. Ela consegue acabar com o relacionamento da assistente dela e mesmo assim fazer os dois cometerem atrocidades a seu nome. O ex-namorado da Lilico se torna um ex-namorado por conta que ele é o herdeiro de uma grande empresa e em um casamento arranjado ele vai se casar para conquistar mais poder para sua família. Só que a Lilico não gostou nem um pouquinho que o seu namorado tenha terminado com ela nessas condições, então ela simplesmente mandou que a sua assistente e o seu namorado jogassem ácido na noiva do seu ex-namorado. Uou! O que, de novo, fez com que a menina fosse à clínica que a Lilico vai, que é a... provavelmente não é a clínica que a irmã da Lilico foi, porque não mostra nesse sentido, se fosse iria mostrar, mas enfim. Não sei se vocês estão, mas eu fiquei um pouquinho confuso, no mínimo, enquanto eu lia, por conta que ele apresenta todas essas ideias, todas essas coisas e acontecimentos e linhas de pensamento ao mesmo tempo. Ele mostra Lilico, mostra o namorado da Lilico, mostra a assistente, o namorado da assistente, mostra a clínica, os policiais, e tudo isso ele mescla com uma narrativa estranha e diferente. Ela é confusa, porque em alguns momentos ela parece linear e bem padrão mangá, por mais que a arte seja bem estranha. Em outros momentos ela parece um documentário com narrações de personagens como se fossem eles, depois de todos os acontecimentos, contando como era naquela época. Aí às vezes ela parece simplesmente um documentário, só que no presente, aí ele comenta de coisas no futuro, aí tem um momento que ele simplesmente vira poesia, que é um momento que a Lírico usa umas drogas, ela fica simplesmente uma viagem louca de drogas dentro da cabeça da Lírico. Ele é bem confuso no aspecto do jeito que ele narra. O que não é necessariamente ruim, ele combina bastante um pouco com o mangá. Que, sei lá, pode incomodar alguma pessoa, só que pra mim não fez diferença nenhuma. Só tem a subtrama dos carinhas policiais que eu acho ela estranha. O policial que tá atrás da clínica de cirurgias plásticas. Ele é estranho e parece perfeito demais para encaixar nesse momento, por conta que ele é bem poético. Parece que ele foi encaixado dentro da história para dar um ar de poesia em todos os acontecimentos, por conta que ele tá totalmente dentro do mundo da moda. Ele sabe o nome de várias atrizes e modelos dos últimos 20 anos, assim, e fica comentando o nome de todas elas. Aí vai todos os momentos que ele aparece, ele tá tomando um chazinho assim e declamando poesia do jeito que ele fala. É no mínimo estranho e não condizente muito com o resto que tá acontecendo. Tem uma nota no final do mangá que é sobre como a Kyoko não conseguiu terminar o mangá do jeito que ela queria. Aparentemente, ela, depois de terminar, queria fazer algumas adições, tirar algumas coisas, mudar algumas outras coisas e publicar uma edição definitiva com a história toda mastigada e melhor pensada. Só que, logo depois dela publicar o seu último capítulo, ela foi atropelada andando na rua, ficou muito tempo paraplégica e nunca mais produziu nada. Ela produziu algumas coisas antes de Helter Skelter que valem a pena serem lidas, segundo alguns relatos que eu ouvi. Helter Skelter em si vale a pena ser lido, então, se Helter Skelter é bom, deve ter alguma outra coisa boa na carreira dessa mulher. Então, valia a publicação, se não valia a publicação, eu vou pesquisar para talvez fazer algum programa aqui. Mas ela disse que quando melhorasse, e ela já está razoavelmente muito melhor. Ela diz que faria uma edição definitiva, por dizer assim, de Helter Skelter, refazendo todos os pontos que ela gostaria de mudar. Só que essa edição nunca veio. Helter Skelter é de 2003, 2004, não lembro certinho. Essa edição nunca chegou, então é publicado essa edição que nós temos aqui do Brasil como se fosse a versão final da obra, porque me parece que ela não tem mais interesse em mudar as coisas aqui. E ela não tem mais interesse em produzir mangás, ponto, porque Helter Skelter é a última produção de Kyoko Okazaki. E isso tudo foi um panorama para mim poder falar do final do mangá, que é estranho, no mínimo, e apressado. Ele discute muito bem o que ele tem de discutir durante os 9 capítulos. Só que esse final, ele não dialoga muito bem com todas as outras coisas. Como eu disse, perto do capítulo 8 ou 9, eu não tô bem lembradinho agora, ele entra em uma viagem de drogas maluca, provavelmente no episódio 9, o que lembra muito Evangelion, o que é bem bom, bem top, assim. Só que depois dessa viagem de drogas maluca, que acontece basicamente porque acontece um gigantesco escândalo envolvendo a Lílico, o que é horrível para Lílico, só que é perfeito para a mídia, que a mídia simplesmente não se importa com a ideia Lílico. O que importa é o acontecimento, é ter uma manchete, ter o que comentar. Basicamente, explode o escândalo do ácido na cara da menininha lá. E também que a Lílico se tratava em uma clínica, é basicamente divulgado todo o passado sinistro da Lílico, que ela trabalhava como acompanhante, negócio assim, ela foi encontrada pela mama. Basicamente o que eu comentei aqui, mais algumas coisinhas que eu quero que vocês vão lá e descubram por vocês mesmos, mas que eu tenha dado todos os spoilers máximos. Não, não foi tão spoiler máximo, não foi tanto assim. A obra meio que não importa tantos spoilers para ela, porque ela é mais sobre o processo, não eventos pontuais. Enfim. No final, a Lilico meio que finge um suicídio, ela meio que desaparece. Eles entram no camarim em que a Lilico deveria estar, porque ela apareceria em uma entrevista para depois de todo esse escândalo, coisa assim, para dar uma retratação. Aí já tinha um roteiro feito para ela de tudo que ela tinha que dizer para não dar mais nada errado e tal. Aí vai no momento de finalizar não, de entrar para entrevista, a Lilico aparece até com uma arma, coisa assim. Ela simplesmente desaparece e quando olham, tem só um olho no lugar onde deveria ter a Lilico. E depois ele volta para aquela menininha, a menininha de 15 anos, que era concorrente da Lilico. Ela por algum motivo estava gravando um negócio no México e acaba encontrando a Lilico por lá. A Lilico virou aparentemente um personagem de um circo exótico, o que não combina muito com o resto das coisas que o mangá vinha dialogando. Ele vinha dialogando sobre como a Lilico ia aos pouquinhos se degradando e percebendo os problemas que esse sistema, por dizer assim, possui, o sistema da exploração da beleza e da produtivação da beleza, de tornar beleza um produto. O processo da Lilico era muito de perceber esses problemas enquanto ela ia definhando por dentro e por ela mesma. O último capítulo é basicamente ela dizendo, ela dando não, pensando sobre ela mesma e vendo todos os problemas que ela tem, todos os problemas que esse sistema tem, e dizendo não a ele, eu não vou mais participar disso. E o não participar é estranho no mínimo, por conta que, ok, que ela é um único indivíduo e um único indivíduo não mudaria todo esse sistema. É um mangá, talvez desse para fazer alguma coisa nesse sentido, só que o jeito que ela encontra de quebrar esse sistema é estranho e não funcional, porque ela simplesmente alimenta outro sistema, que é o sistema de bizarrices. Então, elas delas. Mas enfim, se você não entendeu nada do que eu disse aqui, o que é bem provável, por conta que nem eu entendi muito bem, vai ler o mangá. Se você leu o mangá, tem alguma reflexão ou pensamento sobre isso, por favor, deixe aqui nos comentários, dependendo da plataforma que você esteja ouvindo isso. Se for no YouTube, deixa um comentário. Se for alguma plataforma de áudio e der para deixar algum comentário, deixa um comentário. Se eu não estou enganado, no Anchor e no Spotify tem como vocês mandarem áudios dizendo o que você achou ou comentando de alguma coisa, que eu, inclusive, posso responder também. Então, se vocês quiserem essa interação, podem ficar à vontade. Se você acha que eu estou profundamente errado na minha análise, por favor, me digam, vamos evoluir juntos. Mas se você tem alguma coisa a acrescentar, algum negócio assim, vamos simplesmente. Vocês já entenderam. Então, obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos. Então, até a próxima cena. E realmente, gritos e risadas são muito parecidos.